vacinas, o assunto do momento. Assunto extremamente importante. Especialistas da USP esclarecem a população sobre tema que engaja todo o país. Foi um encontro multidisciplinar sobre vacinas contra a Covid-19. Cientistas deram um panorama da situação, esclareceram muitas dúvidas dos que acompanharam esse evento, discutiram os principais desafios. Foi uma live transmitida no canal USP, que teve uma das maiores audiências do ano, né? A Universidade de São Paulo cumprindo seu papel de informar a população. Não é pouco, viu, gente, no momento em que a ciência muitas vezes tem sido desacreditada. Então a gente precisa de informação, precisa combater a desinformação com informação. Informação correta, científica, daqui da universidade para a sociedade. E eu converso com o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, ele é pró-reitor de pós-graduação da universidade, docente da Faculdade de Medicina da USP. Esse evento que foi promovido, não é? Inclusive com apoio da pró-reitoria. Como vai, professor? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada por conversar um pouco com a gente. Vamos recuperar um pouco esse evento importante que aconteceu ontem, professor. A gente teve uma audiência muito significativa, as pessoas com muitas dúvidas, a maioria, né, cheia de perguntas, atenta, felizmente, parcela da população a esse momento importante sobre um assunto que interessa a todos nós. Não tem uma pessoa, né, que não queira saber sobre vacina. Eu quero que o senhor fale um pouco que impressão o senhor teve desse retorno da população durante esse evento promovido pelo canal USP.
O objetivo era justamente isso, esclarecer a população sobre o processo de vacinação da Covid-19, tirar mitos, explicar a segurança da vacina, como ela foi desenvolvida, a importância do investimento na ciência durante anos, que permitiu que nós chegássemos tão rapidamente ao desenvolvimento de vários tipos de vacina. Então, o que nós fizemos no evento foi mostrar quais vacinas estarão disponíveis, qual é a metodologia que está por trás dessa vacina. Depois nós discutimos o processo de vacinação em si, quais seriam os grupos, qual seria a lógica de nós iniciarmos a vacinação. Depois passamos por aspectos logísticos, porque não basta você ter somente a vacina. Essa vacina precisa estar distribuída no local certo, no tempo certo e na temperatura correta. Analisamos também aspectos financeiros, o custo desse processo, o custo da pandemia para a nossa sociedade, o custo ínfimo da vacinação em relação ao custo que a doença causou na nossa sociedade e, por fim, aspectos do direito. Muito se discute na imprensa, na população, se haveria necessidade de nós obrigarmos as pessoas a tomarmos a vacina. E tivemos uma opinião bastante ponderada do professor Virgílio, da Faculdade de Direito, mostrando que o primeiro caminho seria o esclarecimento da população e o convencimento da população antes de nós pensarmos em algum processo obrigatório. Então, foi um evento de esclarecimento, mostrou também a pujança da Universidade de São Paulo, dos seus pesquisadores, em todos esses campos que eu citei para vocês, e mostrar também para o setor público que a universidade pode participar e deve participar desse processo de planejamento da vacinação. Então, nós temos especialistas em todas essas áreas e poderíamos ser consultados e ter uma participação mais ativa no processo de planejamento de políticas públicas da saúde, especificamente da Covid-19. Eu fiquei bastante satisfeito com a repercussão do evento. Acho que nós conseguimos atingir a população, não só daquelas pessoas da USP, nossos professores, alunos e servidores, mas a população em geral e a grande imprensa também, para que nós possamos ter um processo de vacinação de qualidade no Brasil, que é o que nós temos expectativas. Algumas pessoas imaginam que esse processo está muito rápido, que ele foi acelerado, que ele estaria pulando etapas de segurança. Isso foi demonstrado que não está ocorrendo. O que ocorre é um grande investimento nesse momento para o desenvolvimento da vacina, mas utilizando uma tecnologia já conhecida, já dominada pelos pesquisadores. Então, eu acho que nós podemos ter um processo tranquilo e esperamos que no próximo semestre, no começo de 2021, nós consigamos ter esse processo finalizado aqui no Brasil. E lembrar, e isso foi muito citado também, que a vacina é um começo. Uhum. Não é porque no primeiro dia que nós vamos ter a vacina que nós vamos poder abaixar as guardas e não utilizar a máscara. Até nós termos a imunidade da vacina, nós vamos ainda ter no início do ano que ter todas manter essas políticas que nós estamos estamos mantendo, né?
Uhum,
de proteção individual.
Professor, nosso reitor Varragopian lembrou, inclusive, que, veja, essa é a realidade dos cientistas pesquisadores, diariamente, quer dizer, já estão trabalhando nisso há muito tempo. Então, quando chega um momento como esse, é a hora, né, momento certo e, claro, a grande responsabilidade de mostrar o que está sendo produzido dentro da universidade. Então, a participação da USP dá, sem dúvida, segurança e confiabilidade a todo esse processo. Então, os pesquisadores, né, não é um momento eventual na vida destes cientistas, é a realidade que precisa continuar sendo incentivada e financiada, né? É justamente da universidade, destes cientistas, destes pesquisadores, que virá a solução no mundo todo, cientistas no mundo todo correndo, né? Sem passar pelo mínimo necessário, como o senhor bem lembrou, mas correndo para trazer uma resposta efetiva. Não será a solução de todo o problema, mas é um passo gigantesco se a gente pensar que tem vacinas contra a AIDS, tá? 30 anos sendo estudada e pesquisada, né? Então, esse processo, a participação da Universidade de São Paulo traz muita confiança, acredito, para a população, no momento em que muitas vezes, em vez de ser apoiada, é criticada, né?
Eu vou dar um exemplo na vacina, que é a vacina do RNA.
Sim.
Que é uma vacina nova.
Tecnologia
que nunca
nova.
Foi utilizada nas vacinas habituais. Então, as pessoas podem estar com a impressão que ela surgiu faz alguns, de março para cá, que está desenvolvendo essa vacina. Mas não é. Isso tem uma história por trás disso.
Justamente.
É uma pesquisadora húngara, radicado nos Estados Unidos, ela começou a trabalhar com esse tipo de vacina, não obviamente para a Covid, mas o tipo de vacina de RNA, e foram muitos anos modificando essa vacina, modificando a estrutura do RNA, diminuindo os efeitos colaterais, aumentando a resposta, e ela fundou uma empresa que hoje trabalha com a Pfizer para desenvolver essa vacina. Então, nós temos atrás dessa vacina de inovação 20 a 30 anos de trabalho de uma pesquisadora. E outros, obviamente, outros pesquisadores se uniram depois. Então, não é uma coisa que surge do nada a pesquisa.
Uhum, uhum.
Outro exemplo que nós tivemos da Covid é o professor Raul Lima, da Poli, que desenvolveu o respirador. Há anos ele era financiado pelas nossas agências, estudava a ventilação, estudava como o ar penetrava no pulmão, o sangue penetrava, como eles se relacionavam. E no momento de crise, ele estava apto a fazer esse respirador em tempo recorde. Então, a vacina é a mesma coisa, é um financiamento longo, é um apoio à ciência, o conhecimento surge dentro da universidade e depois, quando você precisa passar para a população. Então, entra uma empresa que trabalha nessa descoberta, existe essa inovação e chega na população. Então, é isso que nós precisamos buscar na universidade, ser muito atentos ao financiamento, à continuidade da pesquisa, à valorização do pesquisador. No momento nós estamos tendo um problema com o financiamento da SAPESP, por exemplo.
Uhum.
Então, estuda-se diminuir 30% o financiamento da SAPESP para o próximo ano. Isso será péssimo para a população. não é para o cientista, não é para a universidade, mas é para a população, que quando ela precisar de uma inovação, quando ela precisar de colaboração, a ciência não vai estar pronta para fazer. Então, os países envolvidos, eles mantêm esse financiamento estável, justamente para, nesses momentos, nós podermos ter uma resposta adequada para a população. Isso, eu acho que ficou muito claro nesse encontro que nós fizemos ontem, que esse é o caminho, que a ciência é o caminho, que a valorização da pesquisa é o caminho. E não só para ter um paper publicado, mas poder resolver problemas da população.
Sem dúvida. Olha, só ontem atingiu, no primeiro dia, 10 mil usuários, gente buscando perguntas, tirando dúvidas. Né? Que é onde as pessoas têm que buscar informação, né? Informação correta, científica, e poder nos ajudar a compartilhar essas informações. É esse apelo que a gente faz, não é? Quando você recebe uma informação, veja de onde vem essa informação, veja de onde são, né? Se é associado, ligado a um pesquisador, a um cientista, a que universidade. Isso é muito importante, né? Todos nós temos a responsabilidade. Uma informação incorreta, por exemplo, sobre vacina, traz um prejuízo enorme para as pessoas. Pode quebrar a confiança, que é o que muita gente, de forma absurda, vem tentando fazer, desacreditar, né? Ou na vacina X, ou no Instituto Y, enfim, ou na ciência, o que é prejudicial para a coletividade. Você não está manchando a imagem de uma universidade ou de um cientista, né, professor? Você tá atrapalhando, né, processos importantes, e que, num caso de uma pandemia, a solução é coletiva e a responsabilidade é coletiva, né? Então, esse acho que é um... Não é, professor? O senhor quer falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar?
Essa era a minha preocupação. Existe muita informação falsa. Por exemplo,
sim.
A vacina do Butantan é a vacina com a metodologia mais estudada no mundo.
Muito conhecida.
Então, não existe risco dessa vacina da China, porque vem da China, porque vem de tal país, causar algum problema imaginário, que isso vai alterar o nosso DNA, isso vai fazer alguma coisa. São todos esses mitos ou essas informações falsas que nós procuramos resolver ontem, e espero que a população acompanhe essas informações e que possa, com segurança e com tranquilidade, nós temos esse processo de vacinação. Acho que era esse o meu recado final que eu queria deixar.
Excelente. Professora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Hoje, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, que ajudou a promover esse evento juntamente com o IEA, toda a universidade envolvida, nós aqui divulgando. Muito obrigada, viu, por esclarecer sobre esse tema tão relevante, né, para a sociedade nesse momento.
Foi um prazer. Eu que agradeço a vocês, a colaboração de todo mundo, e em especial também ontem do Ayrton, que teve uma participação
sem
brilhante no nosso evento.
Excelente, professor, e até de uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Um abraço, até mais.
Olha, aproveito e faço um alerta para você. Então, siga o canal USP no YouTube, as nossas publicações. Inclusive, tem um estudo recente, o Science Pulse, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, que divulgou os resultados de um estudo que analisou rede de interações no Twitter para indicar os principais influenciadores dentro da comunidade científica que estão tratando do tema da pandemia de Covid-19. Então, tem cientistas, instituições, comunicadores de ciência. E nós temos aqui nessa lista a nossa jornalista Luísa Caires, que é editora de ciências do jornal. Claro, em primeiro lugar está o biólogo Átila Iamarino, que é ex-pesquisador aqui da universidade. Na terceira e quinta posições aparecem o médico epidemiologista Otávio Ranzani, também pesquisador do Instituto Global de Saúde e da USP, a biomédica Melanie Fontes Dutra, que é pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, cardiologista e pesquisador da USP, Márcio Bittencourt. São sugestões para você, pessoas que você pode seguir, confiar nas informações que são divulgadas entre as instituições, o perfil da USP, @USP Online, que a gente fala tanto aqui para você, não é? Pode acompanhar, pode compartilhar as nossas publicações, que ocupam o primeiro lugar nas métricas de articulação e segundo em popularidade. Nos ajude a compartilhar informação verdadeira e científica.